Introdução Geral ao Lecionário, edições CNBB, 8ª edição 2023. Primeira parte, a Palavra de Deus na celebração da missa. Capítulo 2, a celebração da liturgia da palavra na missa. 1. Elementos e ritos da liturgia da palavra. As leituras tiradas da Sagrada Escritura, com os cânticos que se intercalam, constituem a parte principal da liturgia da palavra. A homilia, a profissão de fé e a oração universal ou a oração dos fiéis a desenvolvem e concluem. As leituras bíblicas. Não é permitido que na celebração da missa as leituras bíblicas, juntamente com os cânticos tirados da Sagrada Escritura, sejam suprimidas, nem abreviadas, nem, coisa ainda mais grave, substituídas por outras leituras não bíblicas. E por meio da própria palavra de Deus, transmitida por escrito, que Deus continua falando a seu povo, e mediante o uso constante da Sagrada Escritura, o povo de Deus se faz mais dócil ao Espírito Santo por meio da luz da fé, e assim pode dar ao mundo, com sua vida e seus costumes, o testemunho de Cristo. A leitura do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra, para o qual a Assembleia se prepara com as outras leituras, na ordem indicada, isto é, a partir do Antigo Testamento até chegar ao Novo. O que mais contribui para uma adequada comunicação da palavra de Deus à Assembleia por meio das leituras é a própria maneira de proclamar dos leitores, que devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo conhecimento do que leem. As leituras tiradas das edições aprovadas, segundo a índole dos diferentes idiomas, podem ser cantadas, mas de tal forma que o canto não obscureça as palavras, mas as esclareça. Se forem feitas em latim, observe-se o indicado no Ordo Cantus Missae. Na liturgia da palavra, antes das leituras, e especialmente antes da primeira, podem-se fazer algumas admoestações breves e oportunas. É preciso levar muito em consideração o gênero literário destas admoestações. Convém que sejam simples, fiéis ao texto, breves, bem preparadas e adaptadas em tudo ao texto, ao qual servem de introdução. Na celebração da missa com o povo, as leituras devem ser feitas sempre do ambão. Entre os ritos da liturgia da palavra, é preciso levar em consideração a veneração especial devida à leitura do Evangelho. Quando se dispõe de um evangeliário, que nos ritos de entrada tenha sido levado processionalmente por um diácono ou por um leitor, é conveniente que este mesmo livro seja tirado do altar por um diácono ou, se não houver diácono, por um sacerdote e seja levado para o ambão, acompanhado pelos ministros que levam velas e incenso ou outros sinais de veneração conforme o costume. Os fiéis estão de pé e veneram o livro dos evangelhos com suas aclamações ao Senhor. O diácono que vai anunciar o evangelho, inclinado diante do presidente da assembleia, pede e recebe a bênção. No caso de não haver diácono, o sacerdote se inclina diante do altar e diz em voz baixa a oração: Ó Deus Todo-Poderoso, purifica-me o coração e os lábios. No ambão, aquele que proclama o Evangelho saúda os fiéis que estão de pé, lê o título da leitura, faz o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito. A seguir, se for utilizado incenso, incensa o livro e, finalmente, lê o Evangelho. Ao terminar, beija o livro dizendo secretamente as palavras prescritas. A saudação e o anúncio, Evangelho de Jesus Cristo e Palavra da Salvação, ao terminar, é bom que se cantem para que o povo, por sua vez, possa aclamar do mesmo modo, mesmo quando o Evangelho somente tenha sido lido. Dessa forma, exprime-se a importância da leitura evangélica e se promove a fé dos ouvintes. No final das leituras, a conclusão, Palavra do Senhor, pode ser cantada por um cantor, diferente do leitor que proclamou a leitura. E todos dizem a aclamação. Deste modo, a Assembleia honra a Palavra de Deus recebida com fé e com espírito de ação de graças. B. O Salmo Responsorial. O Salmo Responsorial, chamado também gradual, dado que é uma parte integrante da liturgia da palavra, tem grande importância litúrgica e pastoral. Por isso, é preciso instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus que nos é transmitida pelos salmos e sobre o modo de converter estes salmos em oração de igreja. Isso se realizará mais facilmente quando se promover com diligência entre o clero um conhecimento mais profundo dos salmos, segundo o sentido com que se cantam na Sagrada Liturgia, e quando se fizer que participem disso todos os fiéis com uma catequese oportuna. Também podem ajudar algumas breves admoestações, nas quais se indique o porquê daquele salmo determinado e da resposta em sua relação com as leituras. O salmo responsorial, preferencialmente, deve ser cantado. Há duas formas de cantar o salmo depois da primeira leitura, a forma responsorial e a forma direta. A forma responsorial, que se deve preferir enquanto for possível, o salmista ou o cantor do salmo canta as estrofes do salmo e toda a assembleia participa cantando a resposta. Na forma direta, o salmo é cantado sem que a assembleia intercale a resposta e o cantam ou o salmista ou o cantor do salmo sozinho e a assembleia escuta, ou então o salmista e os fiéis juntos. O canto do salmo ou da resposta contribuem muito para compreender o sentido espiritual do salmo e para meditá-lo profundamente. Em cada cultura, deve-se utilizar tudo aquilo que possa favorecer o canto da assembleia, e especialmente as faculdades previstas no elenco das leituras da missa referentes às respostas para cada tempo litúrgico. O salmo que segue a leitura, se não for cantado, deve ser recitado da maneira mais adequada para a meditação da palavra de Deus. O salmo responsorial é cantado ou recitado por um salmista ou por um cantor, estando este no ambão. C. A aclamação antes da leitura do Evangelho. Também o Aleluia, ou, segundo o tempo litúrgico, a aclamação antes do Evangelho, tem por si mesmos o valor de rito ou de ato, mediante o qual a Assembleia dos Fiéis recebe e saúda o Senhor que vai falar e professa sua fé cantando. O Aleluia e as outras aclamações antes do Evangelho devem ser cantados estando todos de pé, de modo que todo o povo cante unanimemente e não somente o cantor que o inicia ou o coro. D. A homilia. A homilia, como parte da liturgia da palavra, que ao longo do ano litúrgico expõe, a partir do texto sagrado, os mistérios da fé e as normas da vida cristã, a partir da constituição litúrgica do Concílio Vaticano II, muitas vezes, com muito interesse, foi recomendada e até prescrita para certas ocasiões. Na celebração da missa, a homilia, que normalmente é feita pelo próprio presidente, tem como finalidade que a palavra de Deus anunciada, juntamente com a liturgia eucarística, seja como uma proclamação das maravilhas realizadas por Deus na história da salvação, ou mistério de Cristo. Com efeito, o mistério pascal de Cristo, anunciado nas leituras e na homilia, realiza-se por meio do sacrifício da missa. Cristo está sempre presente e operante na pregação de sua igreja. Assim, pois, a homilia quer explique as palavras da Sagrada Escritura que se acaba de ler, quer explique outro texto litúrgico, deve levar a Assembleia dos Fiéis a uma ativa participação na Eucaristia, a fim de que vivam sempre de acordo com a fé que professaram. Com esta explicação viva, a palavra de Deus que se leu e as celebrações que a Igreja realiza podem adquirir maior eficácia, com a condição de que a homilia seja realmente fruto da meditação devidamente preparada, não muito longa e nem muito curta, e de que se levem em consideração todos os presentes, inclusive as crianças e o povo, de modo geral, as pessoas simples. Na concelebração, a homilia, ordinariamente, é feita pelo celebrante principal ou por um dos concelebrantes. Nos dias em que ela for prescrita, a saber, nos domingos e festas de preceito, deve-se fazer a homilia em todas as missas que se celebram com assistência do povo, sem excluir as missas que se celebram na tarde do dia precedente. Também deve haver homilia nas missas celebradas para as crianças ou para grupos particulares. Recomenda-se muito a pregação da homilia nos dias de semana do Advento, da Quaresma e do tempo pascal, para o bem dos fiéis que participam regularmente da celebração da missa, e também em outras festas e ocasiões nas quais há maior assistência de fiéis na igreja. O sacerdote celebrante profere a homilia na cadeira, de pé ou sentado, ou no ambão. Não pertencem à homilia os breves avisos que se devam fazer à assembleia, pois seu lugar é em seguida a oração depois da comunhão. E, o silêncio. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal maneira que favoreça a meditação. Por isso, deve-se evitar a pressa, que impede o recolhimento. O diálogo entre Deus e os homens, que se realiza com a ajuda do Espírito Santo, requer breves momentos de silêncio, adequados à assembleia presente, para que neles a palavra de Deus seja acolhida interiormente e se prepare uma resposta, por meio da oração. Podem-se guardar estes momentos de silêncio, por exemplo, antes de começar a liturgia da palavra, depois da primeira e da segunda leitura e ao terminar a homilia. F. A profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé, dentro da missa, quando as rubricas o indicam, tem como finalidade que a Assembleia reunida dê seu consentimento e sua resposta à palavra de Deus ouvida nas leituras e na homilia, e traga sua memória, antes de começar a celebração do mistério da fé na Eucaristia, a norma de sua fé segundo a forma aprovada pela Igreja. G. A oração universal ou oração dos fiéis. Na oração universal, a Assembleia dos Fiéis, iluminada pela palavra de Deus, a qual de certo modo responde, pede normalmente pelas necessidades da Igreja Universal e da comunidade local, pela salvação do mundo, pelos que se encontram em qualquer necessidade e por grupos determinados de pessoas. Sob a orientação do celebrante, um diácono, um ministro ou alguns fiéis proporão oportunamente algumas breves petições compostas com sábia liberdade, mediante as quais o povo, exercendo seu ofício sacerdotal, roga por todos os homens. Desta forma, recolhendo o fruto da liturgia da palavra, a Assembleia poderá passar mais adequadamente para a liturgia eucarística. O sacerdote preside a oração universal estando na cadeira, e as intenções são enunciadas do ambão. A Assembleia participa da oração de pé, dizendo ou cantando a invocação comum depois de cada intenção, ou então orando em silêncio. Item 2. Coisas que ajudam a celebrar devidamente a liturgia da palavra. A. O lugar onde se proclama a palavra de Deus. No recinto da igreja deve existir um lugar elevado, fixo, adequadamente disposto e com a devida nobreza, que ao mesmo tempo corresponda à dignidade da palavra de Deus e lembre aos fiéis que na missa se prepara a mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo, e que ajude da melhor maneira possível a que os fiéis ouçam bem e estejam atentos durante a liturgia da palavra. Por isso, se deve procurar, segundo a estrutura de cada igreja, que haja uma íntima proporção e harmonia entre o ambão e o altar. Convém que o ambão, de acordo com a sua estrutura, seja adornado com sobriedade ou de maneira permanente ou, ao menos, ocasionalmente nos dias mais solenes. Dado que o ambão é lugar de onde os ministros proclamam a palavra de Deus, reserva-se por sua natureza às leituras, ao salmo responsorial e ao precônio pascal. A homilia e a oração dos fiéis podem ser pronunciadas do ambão, já que estão intimamente ligadas a toda a liturgia da palavra. Mas não é conveniente que subam ao ambão outras pessoas, como comentarista, ou cantor ou dirigente do coro. Para que o ambão ajude da melhor maneira possível nas celebrações, deve ser amplo, porque em algumas ocasiões tem que estar nele vários ministros. Além disso, é preciso procurar que os leitores que estão no ambão tenham suficiente luz para ler o texto, e na medida do possível, bons microfones para que os fiéis possam escutá-los facilmente. B. Os livros para anunciar a palavra de Deus nas celebrações. Os livros de onde se tiram as leituras da palavra de Deus, assim como os ministros, as atitudes, os lugares e demais coisas, lembram aos fiéis a presença de Deus que fala a seu povo. Portanto, é preciso procurar que os próprios livros, que são sinais e símbolos das realidades do alto na ação litúrgica, sejam verdadeiramente dignos, decorosos e belos. Sendo sempre o anúncio evangélico o ponto alto da liturgia da palavra, as duas tradições litúrgicas, a ocidental e a oriental, mantiveram uma diferença entre o Evangelho e as demais leituras. Com efeito, o livro dos Evangelhos era elaborado com grande cuidado, adornado e venerado mais do que qualquer outro lecionário. Assim, pois, é muito conveniente que também em nossos dias, nas catedrais, nas paróquias e igrejas maiores e mais concorridas, haja um evangeliário formosamente adornado e diferente do livro das demais leituras. Este é o livro entregue ao diácono na sua ordenação e na ordenação episcopal é colocado e sustentado sobre a cabeça do eleito. Por último, os livros das leituras que se utilizam na celebração pela dignidade que a palavra de Deus exige não devem ser substituídos por outros subsídios de ordem pastoral. Por exemplo, pelos folhetos que se fazem para que os fiéis preparem as leituras ou as meditem pessoalmente.